Repórteres em Construção.
Há quem parta todos os dias para uma corrida interminável e quem treine para que a partida seja cada vez mais rápida. Há quem chegue a um beco sem saída e aí encontre um recomeço inesperado. Mas também há quem parta sem nunca verdadeiramente ter estado. E quem chegue sem nunca ficar. É o que acontece nos não-lugares. Sítios onde esperamos sem verdadeiramente estarmos.
O tempo demora a passar. Uma pessoa não sabe que números é esperar.
É chato esperar durante 3 horas para fazer uma coisa que demora 20 minutos.
Estás aqui desde as 4 da manhã, vais sair aqui há que horas? 3, 4 horas?
Já nem te apetece fazer nada,
pois. Estás aqui muito, vais para casa, queres dormir?
Esta é uma das propostas do programa de hoje, que anda à volta das partidas e chegadas. A Universidade Católica foi passando por estes não-lugares, como lhe chamou Marc Auger, para sentir o que se passa nesses espaços. Lugares que a Isabela Lerner, a Inês Cardoso e a Maria Golias retratam.
Dizem que existem lugares que não têm história, não têm memória. Estes lugares de trânsito que não param, onde todos circulam. Espaços sem descanso, espaços que não são habitados, sem marca, sem afeto, sem identidade, sem significação. Lugares onde nada se cria, onde nada cresce. Onde as raízes são condenadas à fumaça. Onde a falta de identidade coabita uma realidade. Como o hospital, o aeroporto ou até o cais. Mas afinal, o que são esses não-lugares? Que histórias habitam esses espaços de trânsito e espera?
Eu vou usar a palavra trânsito, porque às vezes isto fica mesmo muito congestionado. Que sentimento me dá? É um misto entre o sufoco e o alívio. Porque quando está mesmo muitas pessoas, especialmente quando é para Cacilhas, está mesmo muita gente aqui, então isto torna-se um bocado um formigueiro e fica mesmo muito congestionado, especialmente na época alta.
Saturação, para mim. Estar aqui sem fazer nada é uma saturação.
Responsabilidade, para todos os efeitos, porque é isso. Tens de tratar das coisas, como tens mesmo de tratar das coisas, tens de ficar à espera, portanto é responsabilidade.
Eu acho que é um lugar de onde há a junção das pessoas, mas não há humanidade.
Milton Nascimento explica: a vida se repete na estação, no tic-tac de cada esquina, no meio da pressa do dia-a-dia, das doses de stress, pressão e cafeína. Habitam medos e anseios, esperanças e amores, de chegadas e partidas, dos encontros e despedidas. É o correr e o esperar.
As pessoas não têm respeito umas para as outras, a maior parte delas. Todos nós temos a nossa vida, não é? Todos nós temos os nossos problemas. A pessoa, quando chega, não sabe o outro ao lado, se tem muita pressa, se tem alguém doente, se tem filhos, se tem isto aqui. E as pessoas tendem sempre a passar à frente, seja por que motivo for. E às vezes são mentiras, mas pronto, ok. É uma questão de respeito e é uma questão de educação.
Aborrecida. Definitivamente.
Exatamente.
Aborrecida.
Eu acho que nós, a partir do momento que sabemos que vamos estar cá, sofremos por antecipação. Ou seja, já sabemos que vamos... Para já temos que acordar cedo. E cedo para nós é tarde para outras pessoas, porque nós chegamos cedo e já estava uma volta ao quarteirão quase inteiro. Ou seja, acordamos cedo e ainda esperamos para aí 3, 4 horas só para despachar uma coisa que demora 15 minutos.
O que é sequer o tempo aos olhos de quem não conta as horas? Se a vida não corresse tanto, talvez a preguiça não fosse o teu forte. Sentes-te um pouco tonto, um pouco enjoado. Nunca lidaste muito bem com rodopios. Dá-me a mão. É mais fácil a dois. Segue-me por aqui. Espera comigo. Esperar sozinha feliz-te. Admite. Esperar pelo quê mesmo?
Não lugares, lugares de espera como partes de um quotidiano solitário, acelerado e tantas vezes sufocante.
Ainda é noite, mas o despertador já toca. Uma, duas, chegam a ser 10 vezes. Vale quase tudo para arrancar Fábio da cama.
Fábio Almeida trabalha numa das maiores companhias aéreas do mundo há pouco mais de um ano. A Francisca Duque, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, retrata o dia-a-dia deste comissário de bordo, um apaixonado pela filosofia, que preza o tempo acima de tudo.
São 4h43 e faltam cerca de 2 horas para ir trabalhar.
Lavo os dentes, tomo um pequeno almoço, tenho o meu balde de café, então eu, enquanto estou a beber o meu cafezinho, ouço música e, pelo menos antes de cada voo, preciso de ouvir uma música calma. A música é algo que sempre me ajudou e que me sempre ajudará. E leio e tento relembrar, basicamente é relembrar certas coisas que ficam às vezes por esquecido. Na minha vida, ser uma constante partida e chegada é algo que me faz sorrir. Vamos de Dubai para Bangkok, ficamos em Bangkok 24 horas. Vamos para Sydney, ficamos 34 horas. Voltamos para Bangkok mais 24 horas e depois aí voltamos para Dubai. São 5, 6 dias de viagem, basicamente, com a mesma tripulação.
Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidas a sinaladas. 2 portas de retaguarda, 4 janelas sobre as asas e 2 portas na frente. O percurso para estas saídas está assinalado por luzes de emergência. Para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência e mais auxiliares de evacuação, solicitamos a fotografia de segurança que se encontra nas bolsas das cadeiras.
24 horas, incrivelmente, dá para imensa coisa. O tempo que nós temos é tão, tão precioso. Não é dinheiro, nem saúde. Para mim, é a coisa mais valiosa que eu tenho em todo o mundo.
Fábio Almeida vive um sonho feito de partidas e chegadas. Ainda assim, o destino não é o que mais valoriza.
A melhor parte do meu dia é quando há crianças a bordo. É espetacular, porque estou a fazer caretas para eles fazerem, para eles sorrirem, para pararem de chorar.
A recompensa pode estar em pequenos gestos.
Colocar o cobertor por cima das pessoas, por exemplo, é algo que me distingue. É algo que penso que sou eu que faço.
Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dubai International Airport, where the local time is 6:40 in the morning and the temperature is 70 degrees Celsius.
Quanto à terra, das primeiras coisas que faço é uma videochamada para família ou amigos. Depois, troco as noites de diversão pelo quarto de hotel e os colegas de bordo por uma voz mais familiar.
Saudade é a palavra mais forte que eu conheço. Onde quer que eu vá, todas as pessoas que eu mais amo estão comigo, no meu coração, na minha mente. Às vezes sentimos sozinhos, sim. Mas nunca me sinto só, porque toda a gente que eu amo está comigo e sempre estará.
Chego ao quarto hotel e enfrenta mais um obstáculo, o jet lag. Meditações, exercício físico, livros e muitas séries. Estes são os principais truques para recuperar. Na maioria das vezes, basta uma música calma com um bom vinho tinto. Depois, o cansaço acaba por vencer, até voltar a acordar para uma nova partida e chegada.
É uma luta diária pela partida mais ágil, pelo início sem falhas. Um esforço repetido para que a chegada em primeiro lugar um dia se possa transformar em ouro. No atletismo, partidas e chegadas estão permanentemente na cabeça de quem treina e compete. E não são só as partidas e chegadas de cada prova, são também as chegadas a diferentes fases da carreira. É o caso de Carlos Nascimento e de Aurora Cunha, dois atletas em diferentes fases da vida.
As partidas e chegadas no desporto são feitas de vários esforços diários. Transpira-se muito, mas isso inspira-os a continuar. A Aurora Cunha, 59 anos, foi atleta de alta competição, a maior parte da carreira no Futebol Clube do Porto.
conquistou vitórias em maratonas mundiais e esteve em duas edições dos Jogos Olímpicos. As partidas são momentos onde as emoções estão à flor da pele.
Aquele momento de antes de uma partida com um estádio de 75 mil pessoas, antes da partida, olhar para aquele estádio é um momento, são momentos inesquecíveis. É o estado nervoso, aquele nervoso miudinho que fica, que nos absorve aquelas duas horas que antecedem um grande evento, e portanto estamos nervosas e estamos ansiosas para que chegue o momento da partida. E depois de partirmos já não pensamos em mais nada.
Carlos Nascimento, 24 anos, frequenta a Escola do Movimento. Pratica atletismo há 10 e já conquistou muitos títulos e recordes, nacionais e internacionais. Os segundos anos do tiro de partida são de concentração e foco.
Só penso, ok, este é o momento, vais ter que ganhar, vais ter que fazer o teu melhor, mas não penso em nada assim, não consigo projetar nada.
Pés no bloco de partida, rosto tenso e olhar fixo. E no cruzar da meta, um misto de emoções.
É um mix de feelings, muitas vezes, lá está, acabamos a prova, se foi um grande resultado, aquilo é mesmo, é um sentimento de alívio de outro mundo, é um sentimento de missão cumprida, e só queremos estar com as pessoas que mais gostamos e partilhar esse mesmo momento de glória. Quando é um momento menos bom, não é fácil lidar com isso, mas acho que nós temos que olhar sempre para isso como um momento de aprendizagem, ok? O que é que eu fiz agora nesta prova que pode ser melhorado da próxima vez?
O que importa é participar, mas há chegadas melhores do que outras. Maratona final dos Jogos Olímpicos. Los Angeles, 1984. Aurora Cunha corta a meta em 6º lugar.
Eu fui finalista olímpica e, portanto, o chegar à final de um Jogos Olímpicos com recorde nacional 8:46:37, com um estádio completamente cheio, na verdade é um momento que recordo com muita saudade, porque foi fantástico. Ser finalista com o recorde nacional e depois também acabar com aquela multidão toda a aplaudir-nos é qualquer coisa de fabuloso.
Carlos tinha 17 anos quando fez a melhor marca do mundo dos 100 metros no escalão de júniores.
Se calhar há uma em particular que me deixa de facto, que é diferente das outras pelo simbolismo que tem. Foi um ano bastante complicado em 2012, tinha 17, 18 anos, não tinha completado os 18 anos, estava quase lá, e fui campeão nacional de séniores. E fiz a melhor marca do mundo na altura do meu escalão, que era de júniores. Fiz a melhor marca do mundo nos 100 metros.
Quase uma década separa as carreiras de Aurora e Carlos. Em comum, uma ideia. As piores são as partidas e chegadas que nunca chegam a acontecer.
A chegada que não consegui chegar nos Jogos Olímpicos de 1988, portanto foi um momento de sofrimento, e só eu é que sei o que sofri. É um destes finais que guardo também com alguma mágoa, porque sabia que estava em condições e sabia que tinha treinado bem.
No ano de Jogos, 2016, no ano do Rio, não foi por uma lesão, felizmente, mas estava numa prova na Maia e fiz falsa partida, com a ansiedade de saber que estava muito bem e queria conseguir fazer aquela marca. Estava tão exaltado, estava tão fora de mim mesmo que acabei por sair antes do tiro e falsa partida, fui desqualificado.
A meta de Carlos é chegar aos Mundiais e aos Jogos Olímpicos. A Aurora continua ligada a projetos que envolvam o atletismo. No entanto, ambos têm a certeza que quem corre por gosto não cansa.
Partidas e chegadas no mundo do desporto, um retrato de diferentes gerações da autoria de Maria Santos e Maria Luísa Albuquerque, da Universidade do Porto. A transplantação não é um milagre, embora possa devolver a vida a alguém. É muitas vezes um recomeço, um processo médico complexo que permite partir para uma nova fase da vida depois de se chegar a um beco sem saída. Ana Luísa e Inês são apenas dois dos muitos casos de sucesso que acontecem em Portugal. Ana Luísa tinha 5 anos quando os médicos lhe disseram que era uma bomba relógio. Segundo a mãe, Cristina Crastes, a morte súbita era um medo constante. Inês viveu um cenário diferente. Insuficiente renal desde que nasceu, foi apenas aos 40 anos que o transplante surgiu como única opção. Hoje, apesar de viverem com algumas restrições, Ana Luísa e Inês consideram-se pessoas felizes e saudáveis, com uma longa vida pela frente.
Alguém abdicou de um órgão para que eu pudesse ter uma vida normal.
E eu sempre estive disponível. Desde há muito tempo que eu achava que se um dia a Inês precisasse, eu estaria disponível para fazer os testes.
Há 2 anos, Sílvia tomou a decisão de doar um dos seus rins à irmã mais nova. Inês, insuficiente renal desde que nasceu, considera-se uma guerreira, que nunca fez da doença o seu modo de vida.
Sou assim, nunca fui saudável, sempre fui insuficiente renal, portanto, ou gostava de mim assim ou tinha uma vida um bocado mais triste, mas não, tenho uma vida feliz.
À minha irmã foram dados 2 anos de vida, ela já vai com 40, portanto, foi mesmo uma situação de fora do vulgar.
Inês e Silvia são 2 irmãs, muito informadas, muito ativas, é um caso de grande sucesso, como a maior parte deles, mas que também esse sucesso deve-se muito ao seu empenho.
Domingos Machado, chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa Cruz, foi o médico responsável pelo caso das irmãs.
Só se permite que as pessoas se submetam a essa cirurgia depois de muito bem extensivamente esclarecidas sobre os riscos, que embora muitos deles sejam raros, apesar de tudo raros não quer dizer igual a zero.
Fui informada que até entrar no bloco eu podia desistir a qualquer momento.
A preocupação que temos de ter é global, mas é sobretudo com o dador, que é uma pessoa saudável.
A título pessoal, a minha única preocupação, porque tenho 3 filhos, foi confirmar ou reconfirmar de que eles não precisavam, no momento, de nada.
As pessoas saudáveis podem ser dadoras, podem ser heróis a salvar vidas, a dar melhor condição de vida, e que não ficam doentes, não ficam eles com problemas de saúde.
O novo órgão é sinónimo de recomeço, a partida para uma segunda oportunidade. Apesar da transplantação ter alguns riscos associados, 95% dos casos em Portugal são de sucesso. Inês e Sílvia são apenas um dos muitos exemplos.
Quando fiz o transplante e deixei de precisar de estar ligada a uma máquina para me manter viva, para mim passou a ser um novo aniversário, porque eu passei a ter uma nova vida, uma vida em que não preciso de uma máquina para me ligar 3 vezes por semana, uma vida normal, livre, sem ter de estar a pensar que está na hora, tenho que ir conectar-me.
A chegada de uma nova vida, um olhar por outras partidas e chegadas da autoria de Catarina Carvalho e Melanie Pereira, da Universidade Nova de Lisboa. No constante fluxo de partidas e chegadas que é a vida, o fim da faculdade é um dos momentos mais marcantes. Coimbra sempre teve esta aura de que o tempo que ali se passa a estudar é uma experiência singular. Nesta cidade, as repúblicas são moradias onde há uma tradicional ligação à consciência democrática e onde há um envolvimento dos estudantes na gestão da casa. Por aqui passam, ano após ano, estudantes das mais diversas proveniências, seduzidos pela vivência comunitária das repúblicas. Muitos mantêm um laço que os liga à casa e regressam sempre que podem.
O que é que me faz voltar sempre? É sentir que regresso para casa, num certo sentido.
Este é Carapau, cognome de Nuno, repúblico de Arras de Parta, uma das mais de 20 repúblicas de Coimbra. Arras de Parta nasceu em 1943, altura em que a universidade era um privilégio de poucos. As repúblicas eram um espaço de vivência comunitária, de crescimento. Mais do que isso, era um lar para quem chegava. Hoje, os tempos são outros, mas o espírito repúblico mantém-se. Entramos no número 6 da Rua da Matemática para a celebração de mais um centenário. É nesta morada que Arras de Parta está desde 49. Bem feitas as contas, não dá 100 anos. Chamam-lhes centenários porque numa república os anos passam 100 vezes mais depressa. No centenário da casa é-se recebido com 2 alertas. Aqui é obrigatório tratar todos por tu e andar de copo na mão é a melhor forma de passar despercebido. Numa visita guiada por quartos e salas de convívio, Carapau recorda a chegada a Arras de Parta.
E foi... E foi automático, quase. Ok, eu vou para Coimbra e quero ir para uma república. Tanto que eu nunca morei em casa nenhuma, sem serem repúblicas nestes anos todos. Aliás, morei agora durante o doutoramento, mas isso foi outra fase da minha vida já. E portanto vim bater à porta. Olá, sou o Nuno, quero morar aqui. Tenho vagas. E entrei imediatamente como comensal residente, como candidato, desde o primeiro dia em que vim para Coimbra.
Junto à janela, que se abre para uma vista em comum da cidade, Manuel confessa-se feliz por regressar à sua casa de sempre.
E venho aqui muitas vezes, não é? Eles às vezes, portanto, telefonam-me e tal, venha cá almoçar com a gente, contar umas coisas, beber um copo e falar, e venho e fico sempre muito satisfeito quando venho cá, porque eu fui ao cabo também, não é? Uma pessoa que vive 10 anos numa casa é alguma coisa, não é? Deixa mais ou menos alguma raiz.
Como opositor ao regime, Manuel não escapou à guerra colonial em Moçambique. Mas com o fim da ditadura salazarista, a República Rasteparta foi paragem obrigatória no mapa de regresso a terras lusitanas. Ou não fosse esta, uma casa onde o lema é o arroto, entenda-se, a palavra é livre e o regresso eterno. Embora mais novo, Carapau confirma que as repúblicas têm resistido a duros ataques ao longo da história. Não deixa, no entanto, de garantir que o que acontece na República nela permanece.
E portanto são casas que são necessárias, que têm tido vários... Eu não quero chamar de ataques, porque quando as regras são feitas não se está a pensar, ok, agora vamos dar cabo das repúblicas. Bom, em alguns casos talvez. Mas têm sofrido várias investidas ao longo do tempo. Vocês já sabem que durante a Guerra Colonial os repúblicos eram um alvo preferencial, por exemplo, não é? Pela sua atividade política. Nos últimos anos têm-se posto outras questões, nomeadamente a questão do arrendamento. E, no entanto, são casas que resistem. E ainda cá estão, e o arroto é livre e a Rasteparta é eterna. Portanto, a Rasteparta há de estar aqui sempre. Até agora, pelo menos, está a correr bem. É isso.
Nascido em Berço Algarvio, Manuel criou raízes em Coimbra. Foi então que a sua vida começou a dançar ao som das baladas que cantam a saudade.
Eu costumo dizer, Coimbra deu para tudo. Coimbra é Coimbra. Enfim, eu talvez quando vocês que me estão a ouvir pensem, este é um saudosista de Coimbra. Enfim, eu não posso negar, enfim, que gosto da cidade. Portanto, porque ela de facto... cria aqui raízes, não é?
Um coro de vozes entoa melodias conhecidas, aos ritmos das quais percebemos que, tal como Carapau, todos têm uma alcunha. Dentro destas portas, Manuel é Chessman. Dos tempos de República, ficou mais que o cognome. Tudo o que nela viveu o faz revisitar a casa a cada centenário. Carapau insiste que são muitos os antigos a fazê-lo.
Há coisas curiosas, por exemplo, por vezes há antigos que regressam. Vão-se embora com os seus 20 e tal anos, por exemplo, e quando têm 30 e tal regressam à República. E muitas vezes, é curioso, é sinal de que alguma coisa não está bem na sua vida. Eu já assisti a isto N vezes. E regressam à República. É curioso que não vão para a casa de um amigo, não vão para um hotel, não vão para o estrangeiro. Regressam à República.
Diz a sabedoria popular que o bom filho à casa torna. Para os repúblicos é o bem-estar que sentem na Rasteparta que não os deixa partir.
Não se trata daquela coisa do vou voltar a um lugar onde fui muito feliz. Acho que não é isso. A verdade é que normalmente quando cá se vem, está-se muito bem. É-se muito bem recebido. Está-se muito à vontade, encontra-se gente diferente sempre. E portanto o regresso, não sei se é inevitável, mas pelo menos para mim faz-me muito bem regressar aqui a casa. Aliás, eu todos os meses cá venho, moro em Setúbal e todos os meses cá venho. Arranjo sempre uma desculpa qualquer e venho à República.
As repúblicas são lugares de partidas e chegadas. Estações de refúgio para passageiros que, na verdade, nunca chegam a fazer a mala.
Na rua, os meninos brincavam e Laura na...
As repúblicas como lugares de permanentes partidas e chegadas em Coimbra. Um trabalho de Ana Rua, Maria Francisca Romão, Rita Teles e Miguel Montes, da Universidade de Coimbra.
REC. Repórteres em Construção.